Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Rádio Vaticano, convosco ao microfone, Dulce Araújo. A humildade nos salva da soberba e da vanglória, disse o Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, ocasião em que pediu mais uma vez orações pela paz no mundo. Angola registou nos últimos 5 anos cerca de 220 vítimas de tráfico de seres humanos. Para o diretor nacional para os direitos humanos, Yannick Bernardo, erradicar o fenómeno é um grande desafio. Pormenores mais à frente a propósito do encontro da Assembleia de Talita Kum, a rede de religiosas contra o tráfico humano. Na Diocese de Santiago, em Cabo Verde, concluiu-se com êxito positivo o Fórum Família da Vigararia das Ilhas do Fogo e Brava. Na sua audiência geral desta quarta-feira, 22 de maio de 2024, o Papa Francisco concluiu o ciclo de catequeses que tem vindo a desenvolver sobre as virtudes. Falou da humildade que disse, embora não faça parte nem das virtudes cardeais nem das teologais, está na base da vida cristã e é a grande antagonista do mais mortal dos vícios, ou seja, a soberba.
Mentre l'orgoglio e la soberbia gonfiano il cuore umano.
Enquanto que o orgulho e a soberba incham o coração humano, fazendo-nos parecer mais do que aquilo que somos, a humildade reconduz tudo à justa dimensão. Somos criaturas maravilhosas, mas limitadas, com qualidades e defeitos. A Bíblia nos recorda já de início que somos pó e em pó nos tornaremos. Humildade deriva de facto de humus, isto é, terra. No entanto, no coração humano surgem muitas vezes delírios de onipotência, muito perigosos, e isto nos faz mal. Mas bastaria contemplar um céu estrelado para reconduzirmos tudo à justa medida, para nos darmos conta da nossa pequenez, continuou o Papa, considerando bem-aventuradas as pessoas que se dão conta disso, pois são preservadas do feio vício da arrogância. Jesus sublinha isso nas Beatitudes, quando diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. A humildade é, portanto, a primeira das Beatitudes, à qual se seguem a mansidão, a misericórdia, a pureza de coração.
L'humildade é a porta de ingresso a tutte le virtù.
A humildade é a porta de entrada de todas as virtudes. O Papa faz depois notar que a humildade e a pobreza de espírito se manifestam em Maria, Nossa Senhora, que depois de ter recebido o anúncio do anjo, no seu canto de louvor, o Magnificat, manifesta sua estupefação por ter sido escolhida por Deus para mãe do seu filho, ela, menina humilde. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Maria vive assim no humilde escondimento, nem sequer o seu ser mãe de Deus constitui para ela motivo de vanglória perante as pessoas. Num mundo marcado pela corrida à aparência, ela, pelo contrário, opta por caminhar apenas com a força da graça de Deus. Terá certamente tido momentos difíceis, obscuros, na sua caminhada de fé, mas isso nunca a fez vacilar, sublinha o Papa com estas palavras.
La humildade é uma virtude granítica. Pensemos em Maria.
A humildade é uma virtude granítica. Pensemos em Maria. Ela foi sempre livre de ambições, de si mesma. Esta sua pequenez é a sua força invencível. É ela que permanece ao pé da cruz quando a ilusão de um Messias triunfante esvanece. É ela que, nos dias precedentes ao Pentecostes, reúne os discípulos que tinham abandonado Jesus à sua sorte.
Fratelli e sorelle, la humildade é tutto.
Irmãos e irmãs, a humildade é tudo. É o que nos salva do maligno e dos perigos de nos tornarmos seus cúmplices. E a humildade é a fonte de paz no mundo e na Igreja. Onde não há humildade, há guerra, há discórdia, há divisão. Deus deu-nos o exemplo de humildade em Jesus e em Maria, a fim de que seja a nossa salvação, a nossa felicidade. E a humildade é precisamente a via, o caminho para a salvação. E, precisamente, para a paz, pediu o Papa mais uma vez para rezarmos. Precisamos de paz. O mundo está em guerra, disse ao saudar os fiéis de língua italiana, pedindo para não esquecermos a martirizada Ucrânia, que está a sofrer tanto.
Não dimentichiamo Palestina, Israel, que se ferme esta guerra.
Não esqueçamos a Palestina e Israel, que se ponha termo a esta guerra.
Não dimentichiamo il Myanmar.
Não esqueçamos o Myanmar e não nos esqueçamos de tantos países em guerra.
E não dimentichiamo tanti paesi in guerra.
Irmãos e irmãs, é preciso rezar pela paz neste tempo de guerra mundial. Para além da saudação às pessoas de língua italiana com a qual concluiu a audiência, o Papa Francisco saudou também os peregrinos de outras 5 línguas, entre as quais os de língua portuguesa.
Dou o benvenuto a tutti i pellegrini di lingua portoghese presenti all'odierna audienza.
Dou as boas-vindas a todos os peregrinos de língua portuguesa presentes na audiência de hoje. Como fez no dia de Pentecostes, Maria continua hoje a reunir cada um de seus filhos na casa da igreja. Com a nossa mãe, perseveremos na oração. Deus vos abençoe.
Deus vos benedica.
Hoje, antes da audiência geral, o Papa recebeu em audiências particulares Dom Roberto Repoli, arcebispo metropolita de Turim, norte da Itália, acompanhado do presidente da Câmara daquela cidade, Stefano Lorusso, e recebeu também uma delegação do Conselho dos Cristãos de Hong Kong. O Papa nomeou hoje, como bispo da diocese de Wa, no Ghana, o padre Francis Bomansan. Ele era, até agora, vice-superior-geral dos missionários da África. O agora Dom Francis Bomansan nasceu em janeiro de 1962 em Caleio, na diocese de Wa. Entrou para a Congregação dos Missionários da África em 1983 e fez a formação religiosa e sacerdotal em diversos países. Foi ordenado sacerdote em julho de 1991. Tem diversos diplomas obtidos em institutos de vários países, entre os quais um diploma em psicologia espiritual e consultoria. Tem também desempenhado diversas funções, entre as quais o de superior provincial para o Ghana e Nigéria, formador e ecónomo, mestre de noviços no Noviciado Internacional na Zâmbia, responsável do Centro de Reabilitação de Tóxico-Dependentes no Quênia e desde 2022 era vice-superior-geral da sua congregação chamada Sociedade dos Missionários da África. Na França, o Papa nomeou para bispo de Agen o padre Alexandre de Bussy, do clero da diocese de Versailles, até agora pároco de Saint-Gratien e de Enghien-les-Bains e decano de Enghien-Montmorency, diocese de Pontoise. Dom Alexandre de Bussy nasceu em agosto de 1970 em Neuilly-sur-Seine, diocese de Nanterre. Transferiu-se depois para o Pontifício Seminário Francês de Roma e estudou filosofia e teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana. Foi ordenado sacerdote em junho de 1997, incardinando-se na diocese de Versailles. Seguidamente, formou-se em teologia patrística no Instituto Agostinianum de Roma, foi pároco, sacerdote fideidonum no Mali e delegado episcopal para o diaconado permanente de Pontoise, entre outras atividades. Na diocese cabo-verdiana de Santiago, cerca de 300 casais participaram no Fórum sobre a Família, promovido pela Vigararia de Fogo e Brava. Estiveram reunidos de 16 a 20 de maio na cidade de Nova Sintra, na Ilha Brava. Aos microfones da Rádio Nova de Maria, emissora cristã de Cabo Verde, Frei José Garcia considerou que o fórum foi um evento marcante para a Igreja e para as famílias que nele participaram.
O nosso fórum de família foi um evento marcante na nossa ilha, a nível da Igreja, mas também a nível das famílias. Houve muita partilha, muita alegria aqui na cidade de Nova Sintra, muita vida também. É uma cidade parada como a nossa, então chegando pessoas de outras ilhas numa atividade do género é sempre uma grande movimentação. A nível daquilo que vivemos, foi uma experiência bastante forte em termos de família. Há quem tenha designado este evento de renovação e de comunicação. Avaliação, do meu ponto de vista, as coisas correram bem, o sentido é de dever cumprido. Tivemos a oportunidade de responder às necessidades, às demandas das famílias. Para além do sentido de dever cumprido, é também o sentido de gratidão que nos invade neste momento e ver tanta colaboração, ver que é possível crescer em família. Portanto, avaliação positiva da minha parte.
A cidade de Cova Figueira, na paróquia de Santa Catarina do Fogo, será o local do próximo Fórum da Família, marcado para maio de 2025. Mais de 200 delegados de todo o mundo participam em Roma da 2ª Assembleia Geral da Rede Talita Kum, que congrega todas as redes da vida religiosa que lutam contra o tráfico de pessoas. Angola está representada pela secretária executiva da Comissão Episcopal da Pastoral das Migrações. Pormenores com Anastácio Sassembel.
A Assembleia que acontece em Roma até o dia 24 de maio marca o 15º aniversário da organização constituída em 2009 pela União Internacional das Superioras Gerais. Nos encontros, participantes das redes Talita Kum, presentes em 90 países, estão a dialogar, discernir e compartilhar estratégias para enfrentar o tráfico de pessoas, respondendo ao apelo do Papa Francisco de mobilizar recursos na luta contra este mal moderno, como nos confirma a irmã Carla Frey, missionária scalabriniana e secretária executiva da Comissão Episcopal da Pastoral das Migrações da CIAST.
O tema que foi proposto para esta 2ª Assembleia Geral é Caminhando Juntos para Acabar com o Tráfico de Seres Humanos. Compaixão em ação para a transformação. E assim está a decorrer estes dias, com muitos temas formativos, com mais de 200 participantes de mais de 70 países distintos e mais de 60 redes Talita Kum. Em Angola, estamos a representar, juntamente com a irmã Altina, que é a Doroteia, que queremos também criar esta rede.
Em Angola, segundo o Diretor Nacional para os Direitos Humanos, Yannick Bernardo, erradicar o fenómeno do tráfico de seres humanos é um desafio maior que se pode alcançar e combater de forma enérgica, firme e consequente. O responsável disse que nos últimos 5 anos o país registrou cerca de 220 vítimas de tráfico de seres humanos. Para inverter este cenário e no âmbito da prevenção e combate ao fenómeno, Angola tem registrado inúmeros avanços no quadro legislativo e institucional com a adoção de várias estratégias e diplomas internacionais. A Assembleia de Roma visa ser um encontro transformador de ação de graças, de partilha, avaliação e avanços. Espera-se produzir uma declaração final com prioridades estratégicas para engajar Talita Kum nos próximos 5 anos, isto de 2025 a 2030, fortalecendo redes e colaborações.
Então está sendo um momento muito importante, de muita partilha, muito conhecimento e também de ver a riqueza que na igreja há para lutar por essas questões sociais e principalmente a favor da dignidade humana.
Para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembel, paz e bem.
E com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção dispensada e até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.